Está aí, meus irmãos, um daqueles textos do Antigo Testamento que nós chamamos de messiânicos, ou seja, textos que anunciam um tempo novo, que anunciam a salvação quando o Messias viesse. É muito importante compreender isso. O cristianismo, a nossa fé cristã, ela não cai do céu. Ela não é uma invenção. Não. Quando a gente lê o Antigo Testamento dos judeus, quando a gente escuta as escrituras dos judeus, ouve o que os profetas judeus falaram, a gente vê claramente que havia esperança de que viesse alguém mandado da parte de Deus, alguém ungido. Ungido em hebraico se diz Messias, Messias. Ungido em grego se diz Christos, Cristo. Então, haveria alguém que seria um Messias, um ungido, um Cristo, que traria salvação para todos os povos. O Antigo Testamento fala o tempo todo disto. Se você olhar direitinho o Antigo Testamento, todo ele é voltado para uma promessa, para um futuro no qual Deus daria ao seu povo a plenitude da salvação, a plenitude da bênção, a plenitude da vida, e esta plenitude está ligada à pessoa do Messias. Então, todos os textos que falam dessa promessa, dessa plenitude, dessa nova e definitiva bênção que Deus nos daria, todos os textos que falam do Messias e da sua obra são chamados textos messiânicos. É o caso aqui. É muito importante entender isso para que fique claro que o cristianismo não é uma invenção. O cristianismo nada mais é do que o cumprimento das promessas de Deus. O cristianismo nada mais é do que o cumprimento do judaísmo. O judaísmo é a raiz, o cristianismo é a árvore. O povo do Antigo Testamento é a raiz santa da qual brotou o novo povo, que é a igreja. Então, vamos à profecia desta primeira leitura de hoje. Lá do século 8 antes de Cristo, o tempo do profeta Isaías. Olha o que o profeta promete em nome de Deus. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Eu espero que você já tenha começado a almoçar, porque com fome, escutando uma leitura dessa, com iguaria, vinho puro, pratos deliciosos, finos vinhos, fica complicado. Então a barriga vai roncando. Então veja, o Senhor Deus dará neste monte um banquete para todos os povos. Aqui aparecem três coisas importantes. Primeiro, na Bíblia se fala muito em banquete. Jesus contou tantas parábolas sobre banquete. Banquete de casamento, o pai e o filho pródigo dá um banquete. Por que o banquete? Vejam, a comida é a vida. A alimentação é a vida, gera a vida, mantém a vida. Comer juntos quer dizer ter a mesma vida, quer dizer conviver. Vocês precisam ver um banquete na terra de Jesus. Um banquete nos países ali do mar Mediterrâneo, sul da França, Itália. É coisa grande. Um banquete começa assim ao meio-dia, termina pelas 5 da tarde. O pessoal a comer, a conversar, vem um prato, e aí vinho, vinho, vinho. Outro prato daqui a meia hora, mais vinho, daqui outro prato. E o pessoal fica alegre por causa do vinho, e ri, e brinca e chora. Então, o banquete é lugar da convivência, da alegria, da fartura, da bênção de Deus. Por quê? Porque a comida é fruto da terra e do trabalho do homem. É dom de Deus. Não é invenção do homem. O homem não pode produzir sozinho a comida. Mesmo a comida que você compra, industrializada, o cereal, por exemplo, ele não tem jeito, ele vem da terra. Foi o agricultor que plantou no solo que Deus deu, que regou com a água que veio do céu, que Deus deu, e é fruto da terra e do trabalho do homem. Então o banquete tem isso tudo. É dom de Deus que deu o alimento. É partilhar juntos a mesma vida, porque comer é alimentar a vida. Comer à mesma mesa, comer do mesmo prato, quer dizer viver a mesma vida. Por isso o homem da Bíblia não come nunca com o seu inimigo. E aí você imagine que coisa linda, Jesus quis comer conosco. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. A cada domingo, hoje mesmo, meu irmão, se você ainda não foi à missa, irá mais tarde, comer à mesa com Jesus. Ele nos dá a sua vida. Então, e além disso, a convivência, a alegria, a fartura. Por isso, o banquete na Bíblia é sempre sinal de bênção, de graça. É imagem do céu, o banquete celeste é imagem da salvação. Por isso, Jesus quis ficar na Eucaristia. Por isso, a Eucaristia, que é o sacrifício de Cristo, tem a forma de banquete. Pois veja, então este é o primeiro elemento. Depois, o Senhor Deus dará um banquete neste monte. Que monte? O monte Sião, o monte do templo. A salvação vem dos judeus. Jesus, lá no capítulo 4 do Evangelho de São João, conversando com a samaritana não era judia, a samaritana era de uma seita herética, Jesus, que é muito bom, que é muito misericordioso, mas Jesus também é a verdade. Ele diz claramente às samaritanas, claramente, a salvação vem dos judeus. João 4, versículo 22. Ele diz à samaritana, vós adorais, vós samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E a salvação é Jesus. O Messias vem dos judeus. A religião verdadeira é o cristianismo, que vem da sua raiz sagrada, o judaísmo. Então, por isso Isaías diz, o Senhor Deus dará um banquete neste monte. É do monte Sião que sairá a salvação. É Jesus, nosso Senhor, que ali morrendo e ressuscitando, saciará todos os povos. É Ele o pão da vida, o pão da vida humana. Então, a primeira coisa que é importante, a ideia do banquete, a ideia de comer juntos. Deus vai dar um banquete. E este banquete será no Monte Sião, quando o Messias vier. E o Messias veio. A terceira coisa, para quem é este banquete? É somente para o povo de Israel? Não. Olha aqui, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete. Então, é interessante, meus irmãos, quando a gente olha o Antigo Testamento, parece até que Deus só se incomoda com Israel, só liga para Israel, só ama Israel e não liga para os outros povos. Mas não é verdade, meus irmãos. Desde que Deus chamou Abraão, nosso pai Abraão, foi para que dele nascesse o povo de Israel e do povo de Israel viesse Jesus. E Jesus, pela igreja, desce esse banquete de salvação a todos os povos. Você pode olhar no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 3. Quando Deus chama Abraão, o que é que ele diz? Ele diz, abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Gênesis 12, 1 a 3. Então veja, quando o próprio Deus chama Abraão para formar o povo de Israel, é pensando na humanidade toda. O Senhor Deus dará um banquete neste monte de Sião, nesta Jerusalém, capital de Israel. O Senhor Deus mandará Jesus. Jerusalém será a cidade do Messias. Por isso o Messias entra no domingo de Ramos de modo oficial, triunfante. Por isso é em Jerusalém que Jesus morre e ressuscita. O próprio Jesus disse, não é bom que nenhum profeta morra fora de Jerusalém. Então, o Senhor Deus dará um banquete, quer dizer, dará a sua vida, a sua alegria, a sua bênção, a sua salvação. Dará neste monte, não é o budismo, não é o islamismo, não é o confucionismo, não é o xintoísmo, não são as religiões afro, nada disso. A salvação vem de Israel, a salvação é Jesus. Não há outro nome debaixo do céu no qual nós possamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus. O banquete que Deus nos dá é Jesus. Por isso, em João, no capítulo 6, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou o alimento da vossa vida. Por isso, nosso Senhor quis se dar a nós na Eucaristia. Nosso Senhor quis ficar conosco exatamente num banquete, no banquete eucarístico. Então, vejam, o Senhor Deus dará um banquete neste monte, um banquete para todos os povos. Então, todos os povos são chamados a participar deste banquete. Todos os povos são chamados a receber a salvação, como crendo em Jesus. Porque, repito, está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos, a não ser no nome de Jesus, nosso Senhor. Nome mais doce que esse não existe, o nome de Jesus. Então, meus irmãos, está aí. Depois, olha o que diz o profeta: ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações, graças ao Messias que viria, que sofreria na cruz, que morreria e ressuscitaria. Deus quebraria a cadeia de pecado da humanidade. Em Jesus, o homem é libertado. Não é primeiramente libertação social, meu irmão. Sejamos claros. Libertação social se liberta hoje e se escraviza amanhã. Israel saiu do Egito, onde era escravo, depois escravizou outros povos. Israel escravizou os moabitas, os edomitas, os arameus, os amonitas, os filisteus. Escravizou esses povos todos. E depois tornou-se escravo novamente. Escravo dos babilônios, dos assírios, dos persas, escravo dos gregos, escravo dos romanos. Não, não, não. A liberdade que Cristo vem trazer é outra muito mais profunda. É aquela de que fala São Paulo, no capítulo 5, versículo 1 da carta aos Gálatas. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. É ser liberto do pecado. É ser liberto de si próprio. O que Cristo quer é libertar a gente da gente mesmo, para que a gente não viva para a gente, mas para Deus, em Cristo e por Cristo. Quando a gente é liberto disso, quando a gente é liberto do pecado que nos escraviza, Jesus vai dizer: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quando a gente se deixa libertar por nosso Senhor, e essa libertação é oferecida a todos os povos, então a gente é livre de verdade. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Quando isso acontece? Quando o Messias viesse. Você pode dizer: mas, Dom Henrique, a gente continua morrendo. A gente continua chorando. A gente continua muitas vezes sendo desonrado. Israel no Antigo Testamento e a igreja ainda hoje. Sim, é verdade. Mas nada disso é mais definitivo. Em Cristo a morte foi vencida. A morte não tem mais a última palavra sobre nós. Aquele que vive com Cristo não fica na morte. Aquele que vive com Cristo, aquele que abre seu coração para Cristo, imediatamente após a morte ressuscitará na sua alma. Está lá em Filipenses, no capítulo 1. São Paulo sabe disso. São Paulo diz: o meu desejo é partir para estar com Cristo logo após a morte. E no fim dos tempos, o nosso corpo também ressuscitará. A morte foi vencida. A morte não tem mais a última palavra. Cristo nos dá a vitória, como também as nossas lágrimas. A profecia diz, o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todas as faces. Não diz que a gente não vai chorar, mas diz que Ele enxuga as nossas lágrimas. Como enxuga as nossas lágrimas? Oh, meu irmão, oh, minha irmã, como nos consola ver que Cristo sofre conosco. Como nos consola ver que o Senhor nos ama, que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não nos abandona. Então veja, o Senhor enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Não temais, pequenino rebanho. Foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino, diz o Senhor. No mundo tereis tribulações, tende confiança. Eu venci o mundo. Eis aqui, a vitória já está dada. A vitória já está conquistada. Na cruz e na ressurreição, Cristo venceu por nós e nós vencemos nele. Agora isso tudo se dá, até a sua vinda gloriosa no final dos tempos, se dá com perseguições, se dá com lutas. Porque é preciso entender que a vinda do Cristo é um processo. Ele veio há 2000 anos atrás, na situação de humilhação, de servo. Ele voltou para o Pai, mas permanece na igreja, na força do seu Espírito Santo, presente no sacramento, sobretudo. E este Cristo que veio, que permanece na força do Espírito Santo, manifestar-se-á em glória no final dos tempos, para arrematar toda a sua obra. A vitória de Cristo já está presente na nossa vida. A vitória de Cristo já está presente na vida da igreja. São João, na sua primeira carta, diz uma palavra muito interessante. Ele diz, filhinhos, desde agora nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus e o somos de verdade. Veja, já somos filhos, já fomos libertos. Mas aquilo que nós seremos ainda não se manifestou. Quando Cristo, nossa vida, aparecer em glória, quando Cristo se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. É muito interessante isso. Então nós já somos filhos de Deus. Já somos. Você pode olhar 1 João 3. 1 João, capítulo 3. Olha aí o versículo 1º. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Nos deu em Cristo. Qual foi o presente? Sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Então essa salvação já está presente. A morte já foi vencida. O Senhor enxuga nossas lágrimas. Já enxuga, sim. O Senhor já nos liberta da humilhação de pensar que estamos derrotados. Nós sabemos que vencemos com Cristo. Então nós já somos filhos de Deus. Mas olha o que diz ainda São João. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. 1 João, capítulo 3. Versículos 1 ao 2. Então, nós já estamos salvos, nós já temos a certeza da vitória, mas essa salvação, essa vitória, ainda não se manifestou plenamente. Já está presente realmente, desde a vinda de Cristo. Desde que Ele, no monte em que está Jerusalém, deu a sua vida por nós. Naquele dia se dirá, este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado, vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. Está aí, meus irmãos, hoje, esta nova Jerusalém, este novo monte é a igreja de Cristo, a Santa Igreja Católica, nossa mãe, que continua agora para todos os povos, a missão do antigo povo, o povo de Israel. Agradeçamos a Deus, viu? Porque Ele nos salvou. Nós que não éramos povo de Deus, agora somos membros do povo de Deus. Nós que não tínhamos esperança no mundo, agora temos esperança em Cristo. Agradeçamos a Deus. Tenhamos a alegria de sermos filhos da Santa Igreja, aquela única que Cristo fundou e entregou a Pedro e aos seus sucessores, o Papa. Entregou aos apóstolos e seus sucessores, os bispos legítimos, os bispos católicos. E façamos de tal modo confiar em Deus, façamos de tal modo esperar em Deus, que em Cristo tenhamos certeza na nossa vida, que a salvação de Deus já está presente nesse mundo através do ministério da Igreja. Se a gente abrir o coração, a gente experimentará isto. Como Jesus disse no Evangelho de João: se tu creres, verás a glória de Deus. Vamos agora rezar o Salmo responsorial, o Salmo 22, o Salmo da missa de hoje, que vai dizer precisamente isto: o Senhor me prepara uma mesa, um banquete, é o banquete da Eucaristia. Mas diz antes: o Senhor é o meu pastor, Ele me leva até as águas, repare, repousantes. Que águas são essas? As águas do batismo. Depois diz que o Senhor unge a minha cabeça. Com quê? Com o óleo da crisma. E o Senhor prepara a minha mesa, a mesa da Eucaristia. É assim, é nos sacramentos da Igreja, sobretudo no batismo, na crisma e na Eucaristia, que o Senhor nos dá o seu Espírito Santo, que nos renova, que nos faz semelhantes a Ele, que nos dá os sentimentos dEle. Muito bem, meus irmãos, acabamos de rezar esse salmo tão bonito. O salmo que não é o salmo do bom pastor, é o salmo da ovelha. É a ovelha que olha e diz: o Senhor é meu pastor, eu não preciso ter medo de nada na vida. É muito bonito. Ainda que eu passe pelo vale tenebroso, e são tantos os vales tenebrosos da vida, são tantos, eu não temerei. O meu pastor vai na frente. Na Terra Santa, o pastor vai na frente. O rebanho vai atrás, porque é tudo deserto. E o pastor vai à frente procurando o pasto. Pasto é um jeito de dizer. Procurando, tem uma ervazinha, uma vassourinha que nasce, um capinzinho, uma coisinha assim. Então as ovelhas são tudo juntinhas, juntinhas umas das outras atrás do pastor. Então eu não temerei. Eu posso passar pelos vales, são terríveis, viu? Os vales nos desertos da Terra Santa. Não dá para a gente imaginar. Não dá, não dá. Talvez o pessoal aí de Salgueiro, aí da Caatinga, possa imaginar um pouquinho, no meio da Caatinga, a solidão, o deserto de gente. Pois bem, a Terra Santa é deserto de tudo, de tudo. E então a ovelha diz: eu não terei medo, porque à minha frente vai o meu pastor. O seu bastão, o seu cajado me dão a segurança. Pode vir o ladrão, pode vir o lobo, pode vir o leão, pode vir a serpente, pode vir o escorpião. Eu não temerei. Assim deve ser nossa atitude no caminho da vida. O Senhor me prepara uma mesa, um banquete, o banquete da salvação. Está aí, meus irmãos, que inveja São Paulo nos dá. Que inveja. Eu queria colocar aqui alguns pontos para a nossa meditação. Primeiro, isso que São Paulo diz: sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação. Pense comigo, meu irmão, que liberdade. Hoje a gente vive num mundo que nos quer colocar na cabeça que a gente precisa disso, daquilo, daquilo outro para viver. Se não tiver aquela moto, se não tiver aquela internet, se tiver aquele computador, se não tiver aquela antena parabólica, se não tiver isso, se não tiver aquilo, eu não sou feliz. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, que ilusão. A felicidade verdadeira não está nas coisas de fora que a gente adquira. A felicidade verdadeira está em ter o coração cheio da presença amorosa de Cristo. São Paulo tem Cristo, e tendo Cristo, tem tudo. Ele mesmo dizia: para mim, viver é Cristo. Está lá na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 1. Para mim, viver é Cristo. O que importa é Cristo. O que importa é o amor de Cristo. Se eu tenho, se eu experimento em mim que sou amado pelo Senhor, se experimento em mim a amizade com o Senhor, o que mais me falta? O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Está, que coisa impressionante. E é interessante que são, sobretudo, meus irmãos, os mais pobres que fazem essa experiência. Às vezes, ali onde falta tudo, tudo materialmente falando, e as pessoas dizem: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Sim, porque pouco com Deus é tudo, e tudo sem Deus é nada. As pessoas hoje fazem depender a sua felicidade disso, daquilo, daquilo outro. Oh, meu irmão, a sua felicidade depende de ter Jesus no seu coração. E Jesus não deixa nunca você, não abandona nunca você. Por isso São Paulo pode dizer: sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação. Qual é o segredo? É ter Cristo. Cristo nos liberta. Por isso o profeta Isaías dizia na primeira leitura de hoje: o Senhor Deus quebrará neste monte as cadeias de todas as nações. Você pode observar, quanto menos uma pessoa tem Cristo de verdade, quanto menos uma pessoa tem uma experiência viva de Cristo, mais ela precisa de coisas de fora para viver. Mais ela precisa disso, daquilo, daquilo outro para ser feliz. Oh, meus irmãos, quando é que a gente vai ser sábio? Depois São Paulo diz, veja, dizendo mesmo porque aprendeu a viver, seja na miséria, seja na abundância. Ele diz: tudo posso naquele que me dá força. Pronto. Se eu tenho a ti, Senhor, nada mais me falta. Eu me lembro de um poema de uma muçulmana, viu? Uma mulher muçulmana, na Idade Média. Ela dizia assim, imagina, ela não cria nem em Cristo, mas imagine só essa mulher, porque experimentava a presença de Deus. Olha o que ela dizia: Senhor, se eu te adorar apenas por medo do inferno, joga-me na sua fornalha. E se eu te buscar, Senhor, apenas pelo teu céu, deixa-me fora dele. Que coisa! Mas se eu te buscar, Senhor, apenas por seres quem és, não me deixes longe da tua face bendita. Senhor, a parte de bens materiais que reservaste para mim, podes dá-las aos meus inimigos. E a parte de bens espirituais que reservaste como minha herança, podes dá-las aos meus amigos. Quanto a mim, só tu me bastas. Está aí. Quem tem Deus, e aquele que encontra Cristo, encontra o Deus verdadeiro. Quem tem Deus, tem tudo. Quem tem Deus, pode dizer: tudo posso naquele que me dá força. Por outro lado, São Paulo diz também uma coisa interessante aos filipenses: no entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades. Aqui São Paulo agradece aos filipenses, porque o ajudaram economicamente. Sim, meus irmãos, isso é uma coisa que nós católicos devemos ter muito presente. Aqueles que vivem do Evangelho, aqueles que pregam o Evangelho, devem ser sustentados pela pregação do Evangelho. Um padre não deve ser padre por causa do dinheiro. Um padre não deve ser padre para ganhar dinheiro. Um padre ganancioso é uma indecência, é um escândalo. Mas o povo de Deus deve cuidar da manutenção dos seus pastores, que tenham o que comer, que tenham uma morada digna, que tenham o que vestir, que tenham o direito de tirar suas férias uma vez por ano, que tenham o direito de comprar seus livros. Sim, meus irmãos, é para o Evangelho. Padre também é gente. O ministro de Cristo não é uma máquina de pregar Evangelho, é gente. A Escritura diz em vários lugares que aqueles que pregam o Evangelho têm o direito de viver do Evangelho. São Paulo usa até uma imagem lá do Antigo Testamento. Não amordaçarás o boi que debulha o trigo. Então está ali o boi puxando a debulhadeira, ele tem direito de comer um pouco daquele trigo, daquele grão. Em outras palavras, o padre que prega o Evangelho tem direito a ser sustentado pelos fiéis. Por isso, São Paulo agradece aos filipenses. Veja, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. Aqui se trata de dificuldades econômicas. E aí São Paulo diz, o meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades. Então, aquele que com fé, aquele que por amor a Cristo, que por amor a Deus, sabe ajudar materialmente, ajudar com seu dinheiro, a sustentar a pregação do Evangelho, sustentando o ministro sagrado, sustentando as obras da igreja, esse terá a bênção de Deus. Esse será recompensado com Deus. Às vezes a gente, para escapar dessa responsabilidade, diz de modo tão irresponsável, tão preconceituoso, não, a igreja é rica. A igreja não é rica, meus irmãos. Não é rica. E a igreja precisa da ajuda dos seus filhos. Vai pedir ajuda a quem? Hein? Aos grandes do mundo? Vai pedir ajuda a quem? Aos políticos? Para perder sua liberdade? Não, meu irmão. Não seja um filho ingrato. Não seja um filho desnaturado. Você que tudo recebeu de Deus, tem obrigação de amor, tem obrigação cristã, tem obrigação dada por Cristo e pela Escritura, de uma parte do que você ganhou com a bênção de Deus, destinar para o sustento da obra da evangelização e dos ministros do culto. Meus irmãos, Jesus não é brincadeira. Aqui, na verdade, são quase duas parábolas, muito próximas uma da outra. Mas parábolas que nos dizem coisas muito sérias, viu? Coisas seríssimas. Vamos seguir aqui a história. Veja, Jesus conta essa parábola para quem? Para os chefes do povo de Israel. Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo. Os chefes do povo de Israel. Vocês vão ver já por que esta parábola para eles. O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. Lembre do banquete da primeira leitura. Quem é esse rei? Esse rei é o Pai do céu. O filho é Jesus. E esse casamento é o casamento de Jesus com quem? Com a igreja. Olhe lá em Efésios capítulo 4. Olhe lá no livro do Apocalipse. Cristo é o esposo. A igreja é a esposa. O próprio São João, no Evangelho de João, São João Batista, vai dizer que Cristo é o esposo. Ele era apenas o amigo do noivo. O esposo chegou. Jesus chegou. Então, Jesus é o esposo que veio selar a nova e eterna aliança com a sua esposa, a igreja. Então, o reino dos céus é como a história do Pai que mandou o Filho Jesus para, pela sua morte e ressurreição, desposar a sua igreja e nela salvar toda a humanidade. Eis aí a festa do casamento do Filho de Deus, do Filho do Rei. Veja, e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados dizendo: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, tudo está pronto. vinde para a festa. Quem são esses convidados? Estes primeiros convidados que não quiseram vir. Os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, e até outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. Quem são esses convidados tão indiferentes, tão ingratos, tão frios, tão ruins? O povo de Israel. O Israel do Antigo Testamento. Deus fez aliança com Israel. Através dos profetas, simbolizados aqui nos empregados, Deus chamou o seu povo, a ponto de mandar o seu filho Jesus. Os profetas foram anunciando Jesus. Os profetas foram preparando a vinda do filho. E agora o filho vem e os empregados não querem saber. Lembre do evangelho de domingo passado, dos vinhateiros homicidas. Pegam o filho, diz é o herdeiro, expulsam-no da vinha e o matam. Israel rejeita a salvação que Deus lhe manda. E aí vem o juízo de Deus. Veja, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é ternura, mas não se pode brincar com Deus. Olha aqui, o rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Então, com isso, Nosso Senhor está falando da destruição de Jerusalém no ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos e o povo de Israel foi disperso pelo mundo inteiro. Então não se brinca com Deus. Jesus aqui nessa parábola resume a história do povo de Israel, convidado por Deus, com quem Deus fez aliança e que por fim rejeitou o convite para o casamento, ou seja, para entrar na nova e eterna aliança de Cristo com a sua igreja. Mas vejam bem, vamos lá. Em seguida o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quem são esses convidados? Esse segundo grupo de convidados, os pagãos, aqueles que não eram de Israel, aqueles que não conheciam Deus verdadeiro e que agora aceitaram o convite e entraram na igreja, na sala da festa de casamento. Somos nós, meus irmãos, nós que não éramos um povo, mas agora somos povo de Deus. Nós que não conhecíamos o Deus verdadeiro e agora o conhecemos, graças a Jesus nosso Senhor, o Filho amado. Nós que não tínhamos Deus nem esperança no mundo e agora temos em Jesus a certeza da salvação. São Pedro diz isso de modo muito belo na sua primeira carta. Está lá, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós sois a gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes feitos daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vós sois aqueles que antes não eram povo, agora, porém, são povo de Deus. Os que não eram objeto de misericórdia, agora, porém, alcançaram misericórdia. 1 de Pedro 2, 9 a 10. Então, nós somos esses convidados, os convidados do segundo momento, os convidados de última hora. Mas aí Jesus conta outra história, outra parábola, que em certo sentido continua esta. Então, os primeiros convidados não quiseram vir, perderam a aliança, ficaram de fora. Quem são estes convidados? Os judeus. Aí o dono da festa, o pai do filho que vai casar, esse filho é Jesus, manda que os empregados chamem a todos, bons e maus, que encontrarem nas ruas, nas praças, nas encruzilhadas. Quem são esses? Os pagãos chamados a entrarem na igreja. e a sala da festa ficou cheia. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando o traje de festa, quer dizer, o traje da festa de casamento, a veste nupcial, a veste do batismo, meus irmãos, a veste de Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Por isso a veste branca que a gente usa na criança que vai ser batizada. A veste branca que significa a vida nova, a glória, a imortalidade, a pureza daquele que vai nascer em Cristo Jesus. Pois bem, o dono da casa, o rei, observou um homem que não estava usando a veste nupcial, o traje de festa de casamento, e perguntou: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então, veja, foi convidado e não quis usar o traje da festa. Resultado, então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, ficará fora do reino de Deus, nas trevas. Não se brinca com Deus, meus irmãos. Então veja, na primeira parte da parábola, é todo o povo de Israel que se fechou para Cristo. Só um resto, conforme a profecia de Sofonias. Olhe lá, leia o profeta Sofonias. Só um resto, o resto de Israel, creu em Jesus. Esse resto deu origem à igreja. Então, um resto foi salvo. Os outros perderam a chance de entrar na nova e eterna aliança. Depois, na segunda parte da parábola, vem os convidados de última hora, que somos nós, que é a igreja. Esses convidados, a igreja, não perdeu a aliança. É o povo da nova e eterna aliança. Mas um membro, pode ser eu, pode ser você, entrou sem o traje nupcial e foi jogado fora na escuridão do inferno, fora do reino. Então, com Deus não se brinca. Israel brincou com Deus e sofreu as consequências. Se brincarmos com Deus, sofreremos também as consequências. Ficar fora do banquete, ficar fora da festa de casamento do filho, ficar fora da alegria de Deus. Em outras palavras, meus irmãos, convertamo-nos. Convertamo-nos, deixemos que Cristo encha o nosso coração. Deixemos que Cristo seja a nossa riqueza, para que de verdade possamos entrar na festa de casamento e aí nos alegrar para sempre com as núpcias eternas do Cordeiro. O gostinho da festa desse casamento na terra é a celebração da Eucaristia. Deixe não de ir à missa do domingo. Deixe não de participar dominicalmente da Santa Missa. Felizes os convidados para o banquete nupcial da ceia do Cordeiro. Felizes os que ouviram o convite. Felizes os que aceitaram. Felizes os que guardam na vida a brancura da veste nupcial. Muito bem, meus irmãos, é uma alegria a cada domingo, além de nos alimentarmos com o pão da mesa, alimentarmos-nos também da palavra de Deus. Porque o homem não vive somente de pão, o homem vive de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus abençoe a todos nós pela intercessão da toda santa Virgem Maria. E para você, querido irmão, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até o próximo domingo, se Deus quiser.